Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo em mais uma live aqui sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 8 de novembro de 2023, às 19 horas e 3 minutinhos. A gente estava nos ajustes finais aqui. Sabe por quê? Por um bom motivo, porque nós estamos na Black Friday da Suno. E na Black Friday, vocês sabem, né? Muitas oportunidades para você que não é assinante, assinar. Para você que já é assinante, mas está querendo renovar. Para você que é assinante e está querendo um upgrade na sua assinatura. Então, tem para todos os gostos aí, como vocês sabem também, a gente está com alguns bônus aí, algumas coisas bem interessantes. O pessoal do chat vai me ajudar aqui com algumas dessas informações. Eu fiquei sabendo, o Cláudio pode até confirmar para mim. Cláudio, parece que tem R$7.000 em bônus aí, é isso mesmo, Cláudio? Confere aí para mim, coloca no chat para ver se é esse valor mesmo, porque estava entrando aqui ao vivo e parece que chegou uma informação aí. Pessoal, aproveitar estas informações. Na descrição do vídeo aqui, inclusive, tem mais informações para vocês. O Cláudio depois vai sempre nos ajudar aqui, dando suporte no nosso chat. Mas vamos trabalhar, vamos falar sobre HGRU, mas antes de falar do HGRU, deixa eu só trazer um pouco dessas informações para vocês, para ficar mais claro. Suno Premium 3x2, tá? 12 parcelas aí de R$ 109,80, então um valor bem competitivo, muitas informações, ferramentas, 6 carteiras recomendadas para vocês, um upgrade assim com o melhor benefício, custo-benefícios aí para quem é assinante de Suno Start, ações, até apenas de fundos imobiliários ou de renda variável. Então tá aí a descrição para vocês, tá? Então, ó, o Cláudio confirmou. Para quem assinar até hoje, concorre a R$7.000 para investir. É só acessar o link que está aí na descrição. Ele acabou de colocar para a gente aqui no chat. Então aproveite. Está também na descrição do vídeo, não tem problema nenhum, não, tá? Então você paga em até 12 vezes e acessa por 3 anos. Isso mesmo, paga 12, um ano e acessa por 3 anos esse valor aí. Para quem gosta de investimentos internacionais, olha aí, ó, 12 parcelas de 294. Mesma coisa, 3 anos por 2, você paga 12 vezes e acessa por 3 anos. Uma carteira exclusiva com recomendações para você investir em 5 categorias de ativos no exterior, além do Global Journal, conteúdo exclusivo também de investir no exterior, e ainda você tem acesso a tudo aquilo que estava lá no Suno Premium. Então, uma assinatura ainda mais completa. Small Caps, para quem gosta de empresas aí que podem ter muito potencial de valorização, né? 12 parcelas, 294, o mesmo valor da Internacional. Então, para públicos diferentes, mas com valores iguais. Paguem até 12 vezes também e acesse por 3 anos. O QR Code está aí para vocês. Carteira exclusiva Small Caps, com oportunidades escondidas aí no mercado da Bolsa. O pessoal faz um excelente trabalho, além de um curso desvendando o Small Caps, que também está disponível para vocês. E, por fim, a assinatura aí mais completa da Suno. Essa é um pouquinho diferente. Você vai ter 15% de desconto e mais 3 meses, tá? 12 parcelas de 245 sem juros. Essa é disparada aí, a assinatura mais completa. Você vai acessar cursos, um monte de conteúdo, para não dizer todos, né? Todos os conteúdos praticamente aí liberados para vocês, tá? E o Cláudio está aqui no suporte. Qualquer coisa, ele pode até colocar mais informações para quem tiver dúvidas, tá? E além dos maiores descontos do ano, milhares de reais em bônus, como eu falei para vocês, R$7.000 em bônus para quem investir até hoje. Para quem investir, para quem fazer essa assinatura até hoje, concorre a R$7.000. Para quem assinar até 10 do 11, no alvo, leve nosso curso mais completo de R$1.097 por R$0. E até 14 do 11, você concorre a R$5.000 para investir. Então, perceba que quanto antes você fizer, você vai estar concorrendo cada vez mais coisas aí. Tudo bem? Vamos lá. HGRU, PL de 2,3 bi, mais de 200 mil cotistas, liquidez de quase 5 milhões, 71 imóveis. Quem diria? Quem diria que eu faria uma live sobre fundos imobiliários para um fundo que tem mais de 70 imóveis, né? 432 mil metros quadrados e uma vacância física quase próxima de zero. Vacância financeira é zero, mas a física é 0,9. Por que que existe essa diferença? Porque neste pedacinho daquele imóvel Dutra 107, está se pagando como se fosse uma renda complementar. Então, por isso que a vacância financeira é zero e a física é 0,9. Aproveitando aqui o nosso papo, né, bem rapidinho, para você entender definitivamente qual a diferença de física e financeira, imagina que você tem um prédio. Esse prédio está totalmente ocupado por um locatário. A sua vacância física é zero. Só que esse locatário não está pagando aluguel. Aí a sua vacância financeira é 100%, porque você não está tendo o rendimento. Fazendo assim, uma analogia bem simples, bem rápida e bem objetiva, tá certo? Algumas variações disso, algumas considerações a serem pontuadas, mas em linhas gerais é isso. O HGRU, como eu falei para vocês, está crescendo em linha com a indústria, que mostra claramente, olha que curioso, né? 5 anos atrás o fundo tinha menos de 250 cotistas e hoje mais de 207 mil investidores, um crescimento exponencial nesses 5, 6 anos, 5 anos e meio mais precisamente, né? 5 anos, um pouquinho menos até. Com relação à liquidez, a liquidez média do fundo, 3,98, mas veja como ela deslocou de patamar de 2019 para cá. E o que, que aconteceu em 2019? Os fundos de renda urbana passaram a chamar realmente mais atenção dos investidores, logo depois ali, né, o TRXF também entrando, o fundo da VBI, fundos de outros players de mercado colocando teses mais híbridas, chamando a atenção, o próprio Alianza, por que não, né, embora ele tenha um perfil mais corporativo, mas ele também tem alguma coisa de renda urbana. Então, esse conceito de renda urbana passou a ficar mais enraizado na cabeça das pessoas e, consequentemente, sendo atraídas aí para esse tipo de investimento, tá bom? Quem está comigo aqui no chat, fiquem aí, porque no final, quando eu estiver terminando aqui, eu vou dar minha opinião sobre essa questão da possível venda do Credit Suisse, que foi uma dúvida que chegou bastante aqui para a gente, mas eu prometo encerrar a live falando e dando minha opinião sobre isso. Em termos de retorno, olha que coisa mais interessante que foi a HGRU, hein? Na grande maioria do tempo, não sei, quase todo o tempo, só deu uma beliscadinha ali em 2022, mas o fundo entregando um retorno superior até o IPCA mais 6, que é um dos benchmarks mais difíceis de serem superados. Então, superou o IPCA mais 6, superou 100% do CDI, o próprio IFIX e o próprio IPCA, obviamente. Então, tá aí os retornos na tela, mostra que realmente a gente tem que olhar para prazos cada vez mais alongados, dar cada vez mais valor em quem faz emissões bem feitas, quem aloca de uma maneira adequada, quem consegue fazer aí uma gestão ativa de qualidade. A gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu acho que o HGRU reflete muito bem tudo isso que eu falei para vocês. Não tenho dúvida que o modelo HGRU é o modelo do futuro, né? Fundos cada vez mais ágeis nas aquisições e nas alienações, nas vendas, né? Obviamente, com renda e sem renda é uma diferença grande, mas mesmo assim o HGRU entregou aí cerca de 30% de valorização apenas na cota. Quando você compõe com rendimento, isso chega a 116%. Tá? Em termos de PVP, ele já bateu 0,91, já bateu 1,26, hoje ele está equivalente à média. A grande pergunta que eu tenho que fazer para vocês é: será que existe algum potencial no HGRU ainda? Aí você vai dar alguns passos para trás e vai perceber os últimos comunicados, inclusive um fato relevante publicado agora, recentemente, né, da venda de um ativo em Osasco, sendo vendidos assim com 2 dígitos acima do laudo de avaliação. Então veja como é importante você ter o VP como uma referência, mas saber que pode sim ter um potencial acima do valor patrimonial em caso de gestão ativa, em caso de reciclagem de portfólio, tá bom? Então, fica aí essa reflexão para que vocês possam pensar. Então, resumidamente, hoje o HGRU negocia em linha com a sua média, que é um pouquinho de ágio ali, né? Um pouquinho de 6% de ágio e hoje com 5% de ágio. Já em termos de yield, olha que legal, hein? Quando você olha o yield, ele está com uma margem, né? A média dele foi 7,5 e hoje ele está 9. Já teve perto de 10, já teve no mínimo de 5,72, mas hoje ele está 9,10, que é 1,5 aí em grandes números acima da média histórica em termos de yield. Então, esse indicador aqui parece que está bem precificado, assim, tipo, já não tem muita margem. Quando você olha para cá, você já começa a enxergar mais margem. E esse gráfico aqui? Opa, esse gráfico também está mostrando que tem alguma margem aí dentro do HGRU. Já teve no mínimo, né, de spread entre NTNB. A NTNB está ficando errado ali, pessoal. Não é 2023, é 2035, tá bom? Peço desculpa para vocês ali. Acabei não conferindo aqui na reta final antes de entrar no ar. Mas aqui 2035, não é 2023, tá bom? No máximo já bateu 4,27. No mínimo já foi 1,24. A média é 2,77, o que é um bom número, né? Normalmente fundos imobiliários de tijolos, né, negociam com spreads entre 2 e 3. Então, o HGRU está 3,37. E você tem que fazer a consideração que a NTNB, de novo, tá, não é 2023, é 2035, ela está hoje alta, né? E se a gente imaginar que a NTNB pode cair aí de 5,70, 5,60, 5,80 para alguma coisa mais perto de 5, até mesmo, porque não, 4,5, 4,70, e aí você vai perceber que esse spread fica ainda mais interessante e favorável como um componente adicional de margem de segurança para o HGRU. Em termos de rendimento, ele cumpre aquilo que todo mundo gosta, né? Rendimentos previsíveis e crescentes. O gráfico diz por si só, os números estão pequenininhos aí, mas se você der um zoom, você vai encontrar. Então, o rendimento do HGRU, na média, foi 0,77, mas hoje ele está acima da média, mais precisamente 0,85. Lembrando que no fechamento de semestre, isso pode até vir a mais, né? Uma vez que tem os imóveis vendidos e algum lucro acumulado retido, né? Então, em termos de... Aí, essa é outra informação que todo mundo adora, né? VP, será que o VP cresce? Sim, o VP era R$97, hoje R$123, um acréscimo de 26,5% no valor patrimonial. De novo, na minha humilde opinião aqui, eu acredito que o valor patrimonial desses fundos, principalmente, eles têm uma certa defasagem, que muitos deles estão sendo avaliados no momento de juros muito altos. E quando você vê que é um cenário de juros para baixo e que você tem visto vendas desses imóveis sendo realizadas acima dos laudos de avaliação, eu acredito que esse valor patrimonial já está bom e, na minha opinião, ele pode ficar até melhor, tá bom? É isso. Vamos lá. Olha aí o tanto de ativo que foi vendido. Olha o tanto de ativo que foi vendido, tá? Já cerca de 21 imóveis, num lucro por cota médio de 3,16. É muita coisa, uma vez que o rendimento do fundo é na faixa de 0,85, né? 0,77 foi a média, mas hoje 0,85, 3,16 é muita renda extra, é muita renda adicional para o investidor. Isso é fruto da gestão ativa. E Barone, e o que, que ele faz com esse dinheiro? Ele volta para o caixa, adquire novos imóveis, ele usa para investir em alguns imóveis do fundo, né? E esse lucro vem para o seu bolso, e esse bolso pode ser, esse lucro pode ser reinvestido, tá bom? Então, a maioria das lojas que foram vendidas foi da Pernambucanas, né? Então, mais recentemente foi uma, inclusive, no Osasco, que eu acho que ainda não está nessa lista, porque ela foi anunciada recentemente. Posteriormente, no próximo relatório gerencial, já deve aparecer essa loja. Então, na verdade, 22 imóveis, se eu não estiver enganado, né? O Osasco não está aí. Gente, obrigado ao Cláudio fazendo surpresa, porque hoje é meu aniversário, e o Cláudio fazendo surpresa aí, o pessoal agradecendo aqui no chat. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E estamos aqui, né, no aniversário, mas estamos aqui trabalhando, levando conteúdo para vocês. E obrigado pelo reconhecimento. E obrigado aí, o Cláudio, de colocar no chat aí para a turma toda, tá bom? Valeu. Vamos lá. Olha, essa aqui é uma informação, inclusive, que eu queria dizer que poderia voltar a ser como era antes. Eu acho que nesse ponto, embora eu adore a comunicação do CSLG, eu acho eles incríveis, assim, do ponto de vista informacional. Os relatórios são muito, muito bons. Mas eu acho que tem uma coisa que poderia voltar a ser como antes, que a gente tinha uma linha claramente aí de ganho de capital. Hoje vocês juntaram tudo aí que chama de outras receitas e correção monetária. Isso fica um pouco confuso. Então eu sugeriria até vocês desmembrarem o que realmente são outras receitas, o que é efetivamente de ganho de capital, para ficar mais claro. Mas de toda forma, quando você vai lá no glossário lá embaixo, dá a entender que isso daí realmente é fruto de gestão ativa, seja de ativos líquidos ou ilíquidos. Então, nos últimos 12 meses, eles geraram R$29 milhões em outras receitas, né? Dos 249 milhões, 29 foram de receitas extras, aí pouco mais de 10%. Então, mais uma vez, lembrando que gestão ativa gera, sim, valor, tá? Esse aqui, para mim, esse é o gráfico que todos os gestores deveriam fazer. Para mim, não, ninguém faz melhor isso do que o CSHG, e aqui eu não tenho preocupação nenhuma em rasgar esse elogio, porque eu até falo para outros gestores, cara, olha o relatório do CSHG, que isso é muito claro. Ele mostra ali nos últimos 12 meses qual foi o resultado, qual foi o rendimento, né? Como que se compôs aquele rendimento, e mais do que isso, ele mostra o saldo acumulado. Então, são informações muito boas. Vamos olhar só para setembro de 23, que é o que mais importa. Ele gerou 0,79 de resultado, ele distribuiu 85 e... tem um resultado acumulado de 74 centavos. Então, pronto, é o que a gente precisa da informação. E isso vai se atualizando mês a mês. Eu acho que essa informação ela é fundamental, tá bom? Então, é isso. 79 de resultado, 85, usou um pouquinho das reservas, né, de 81 centavos, baixou para 74, justamente porque ele usou os 7 centavos aí para, né, para compor o rendimento. Eu acredito que para outubro de 2023 já deve ter transitado a venda do imóvel Osasco. Esse saldo acumulado deve dar um bom salto aí, hein? Então, deve aumentar mais aí cerca de 70 centavos, salvo engano, e aqui com todo o cuidado de não estar dando uma informação errática para vocês, eu estou supondo com base no fato relevante, mas obviamente pode ter acontecido coisas em outubro que a gente só vai descobrir depois da publicação do relatório gerencial, que deve acontecer nos próximos dias. Normalmente a CCHG publica entre o dia 10 e o dia 12, assim, normalmente saem os relatórios gerenciais. Vamos esperar, quem sabe, no fim da semana. Mas eu estou otimista que esse valor aí de saldo acumulado de reserva vai subir e, consequentemente, a gente vai ter um rendimento mais gordinho aí no final do ano, tá bom? De novo, com base no último fato relevante, mas pode mudar, vamos esperar o relatório gerencial. A questão da composição do fundo, né? Ele tem aí, inclusive, 300 milhões no SPDJ, que é o fundo locado aí para açaí, que, inclusive, está em processo, né? Está em diligências aí, entre o SPDJ e o MINT, que é um fundo educacional, para que os dois possam ser incorporados pelo HGRU, através até de uma emissão de cotas, que vai ter um pagamento em dinheiro e também depois uma troca de cotas, igual o VBI vem fazendo aí com o Pate C, com o Deuan, essas coisas aí. Enfim, é um modelo novo, né? De você pagar um pouco em dinheiro e depois com troca de cotas. Né? Vila Olímpia, eu falei Pate C, desculpa, Vila Olímpia. Eu falei The One, mas é Vila Olímpia, VLOL, né? VLOL 11. E pode ser que o SPVJ e o MINT em algum momento integralize definitivamente no patrimônio do HGRU, e isso vai fazer com que o fundo suba aí de 70 para alguma coisa mais perto de 90 ativos, 85, 90 ativos aí, né? Aumentando a base principalmente de supermercados locados para o açaí. Tá? Em termos de alavancagem, é muito baixo, a gente vai mostrar no gráfico daqui a pouco, aqui é só realmente uma divisão em termos de varejo educacional, reforçando o seu viés aí de renda urbana, né? Acho que poderia sim o HGRU fazer algumas coisas que o Alianza fez, né? De ir para clínicas, eu acho que tem espaço para outros perfis de imóveis, né? O próprio data center, varejo que não seja alimentício, né? Que seja varejo puro e simples, aí, embora tenha Pernambucanos, mas acho que ele poderia ir para outras, para Centauro, poderia ir para outros tipos, né, de pet shops, né, daqueles grandes. Então, enfim, eu acho que a HGRU tem muito ainda, tem uma avenida de crescimento muito interessante. Tá? Aqui em termos de locatários, né, a maioria aí é Carrefour, mas ele também tem o Dux, que é educacional, Pernambucanos, que é varejo, e Anima também aí como representando os principais locatários do fundo, e a própria DMA também, que é varejo. Né? Então, é isso. Tá? Mas esse gráfico ele é bem didático aí para vocês entenderem. Esse gráfico, essa parte do relatório eu adoro, porque ela é muito simples de você entender a vacância, que a gente já conversou aqui no início do nosso bate-papo. Ele é simples para mostrar o WALE, né, que é o prazo médio dos contratos, pouco mais de 10 anos, é muita coisa. Você tem aí uma década de prazo médio contratual, né, alguns vencendo em 2026, mas a maioria depois de 2027, que, né, daqui 4 anos. E aqui tem as revisionais dos contratos que podem acontecer aí pelos próximos anos. E aqui o calendário de ajuste, mostrando uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Veja, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós estamos falando aqui, fazendo uma conta rápida, 38, 2, 60, 70%, né? Se eu não errei a conta aqui, 70% dos contratos vencem nesse último quadrimestre. Então, é bem possível que nós tenhamos aí um aumento na renda recorrente do fundo, tá certo? Questão de Credit Suisse, vai ser vendido ou não, eu vou dar minha opinião na reta final aqui da live, quando a gente estiver perto de terminar, eu vou dar minha opinião, só vou terminar os slides aqui. Alavancagem do CSH, do HGRU, na minha visão, é muito, muito, muito tranquila, ao ponto assim de parte do saldo devedor, inclusive parte relevante, conseguir ser pago só com a retenção dos 5% ali. Então, nível de alavancagem baixíssimo, hoje de 4%, e um calendário de amortização super tranquilo aí de 0,2, 0,2, 0,3, 0,5, ou seja, com o próprio resultado retido do HGRU, me parece razoável você já ter conforto para pagar as necessidades de caixa. Até, inclusive, nesse gráfico de baixo aqui, ele mostra até o limite que ele consegue. Então, é muito tranquilo, tá? Eu estava explicando de cima e o de baixo aqui está até mais fácil de vocês verem isso, mostrando que para baixo ali dos 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, você já percebe que você consegue fazer jus a essas necessidades de caixa aí, pelo menos pelos próximos 3, 4 anos. Até lá o fundo já cresceu, já vendeu ativo, enfim, a alavancagem não é um problema, tá? Bom, eu vou deixar aí esse slide na tela e vou dar minha opinião aqui só para a gente encerrar a live sobre essa movimentação do CSHG, tá? E eu vou falar assim muito abertamente e francamente com vocês. Não tem como a gente saber o que está acontecendo, né? Porque isso é uma negociação privada muito relevante. Nós estamos falando de cifras milionárias. Então, eu vou dar minhas opiniões. Eu acho que, quando tudo se concretizar, algumas das minhas opiniões pode ser que realmente aconteceram, outras não, outras aconteceram talvez de um jeito diferente, outras eu passei longe, mas eu vou dar minha opinião para vocês. Primeiro, eu acredito que essa negociação ela vai ser feita com um player grande. Eu acho que é uma gestora grande, consequentemente um valor alto, e é natural, e a gente espera que quem for ser a compradora também será uma gestora grande. Então vai ter um time grande, vai ter um back-office grande, vão ter pessoas experimentadas, vão ter times de engenharia, times jurídicos, times comerciais. É bem provável que seja VBI, seja, né, Pátria, VBI, seja 20, seja BTG, XP, Kinea, enfim. Eu acredito que vai ser uma gestora grande que possa fazer a aquisição efetivamente. Então, eu não espero isso vindo de uma gestora pequenininha, tá bom? O que deveria trazer já numa primeira camada uma certa tranquilidade para os investidores. Segundo, é muito dinheiro em jogo, e por ser muito dinheiro em jogo, talvez esse processo possa demorar um pouco. Não adianta vocês quererem, amanhã, isso pode demorar um pouco mais, vai ter toda uma diligência de imóveis, vai ter toda uma diligência profissional para saber aonde pode se ter sinergias entre as equipes, os times de gestão, os times de back-office, os times de engenharia, jurídico, comerciais, etc. Em alguns casos pode ter sobreposição, em outros casos pode ter sinergia, em outros casos pode ter complementariedade. Então, isso a gente vai precisar esperar. O time principal do CSHG, na minha opinião, ele deve fazer parte de toda essa negociação e, naturalmente, ir junto aí com o fundo, os fundos, até por conhecerem mais imóveis. Aí começa o problema. Ah, e se eles não forem? Bom, vou repetir. Os imóveis, claramente, né, evidentemente, vão ser diligenciados. Talvez o histórico, né, completo do ativo ali, da negociação toda que teve no passado, talvez não vai ser levada para um novo time de gestão, mas eu acredito que boa parte das necessidades, dos ativos, das relações comerciais, de todos os contratos, isso tudo vai ser diligenciado e efetivamente transitado entre dois grupos que possam estar sendo negociados aí, né? O vendedor e o comprador, no caso o vendedor CSHG e o comprador alguma outra grande asset, uma outra grande gestora, tá? Mas eu particularmente acho que faz muito mais sentido o time principal ir e o time de back-office também ir, na sua grande maioria. Eu não consigo dizer pessoa a pessoa, porque eu não conheço todos no detalhe, as qualificações técnicas de todos, realmente eu não conheço, mas eu diria que, pelo histórico do CSHG, indo principalmente o time central de gestão e as pessoas ligadas diretamente no dia a dia do fundo, eu acho que é natural que possa ser levado. Bom, se não for levado, a gente vai ter que avaliar com muita calma como será essa sinergia toda, tá? Riscos que podem ter. Realmente pode ter um risco de o fundo meio que, assim, levou o fundo, mas não levou a estratégia, não levou o DNA, não levou aquilo que foi construído. É um risco que pode acontecer. Vejo esse risco no curto prazo, no médio? Não vejo esse risco. Sinceramente, eu não vejo. Porque, primeiro, são portfólios muito maduros. São teses muito claras e conhecidas do mercado. Então, mesmo que o pior cenário aconteça, não tem um impacto de curto e médio prazo. Talvez poderia ter um impacto de longo prazo. Nossa, tinha algumas negociações avançadas, acabaram involuindo. Isso pode acontecer no longo prazo. Curto e médio prazo, eu acho pouco provável de termos algum impacto, mesmo no pior cenário, tá bom? Outra questão. Eu não sei como é que isso vai acontecer em termos práticos, né? Você vai ter uma troca de gestão através de uma assembleia, e se for numa assembleia, outros gestores também poderão participar de alguma forma. Isso não ficou claro para mim, eu acho que para ninguém do mercado, né? Quais serão efetivamente os termos? Ou vai ter só uma mudança de CNPJ e não necessariamente ter que passar por alguma aprovação dos cotistas para essa eventual negociação, essa eventual mudança? Ela vai ter uma assembleia antes da negociação realmente for assinada ou vai ter assinatura para depois fazer assembleias de mudança, ou não vai ter necessidade de assembleia de mudança. Então, isso ainda não ficou claro, esse operacional, essa questão meio que regulatória, não ficou ainda muito claro, pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Isso não está 100% claro. Então, resumo da ópera. Para curto prazo, eu não vejo problema nenhum. Para médio prazo, a gente vai ter que avaliar quem comprou, como é que vai ser a sinergia dos times, quem foi, quem não foi, né? quem ficou para trás aí nessa negociação. E num terceiro nível, médio e longo prazo, Baroni, defina médio e longo prazo. Eu estou falando de coisa de 2 anos para frente, 3 anos para frente. Aí a gente vai ver, bom, agora vai ter contratos que vão começar a vencer, agora vão ter revisionais que vão começar a ocorrer, né? Como é que esse time novo de gestão vai tratar com isso? As vendas que estavam ocorrendo em um determinado ritmo, elas continuaram a acontecer? Elas foram realmente superadas, né? Agora, nós temos um risco positivo de tudo isso, né? É dar um gás novo para um time novo, para uma gestora nova que vai colocar um caminhão de dinheiro nisso e realmente querer fazer um bom trabalho e continuar até fundindo com seus próprios fundos e transformando em portfólios ainda maiores. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer também de ser meio que fatiado, né? O HGRU foi para uma gestora, o HGLG foi para outra, o HGRE foi para outra, o HGCR foi para outra. Pode acontecer? Pode acontecer também. Tudo está na mesa. Eu acho que tudo é possível. Como eu disse, talvez eu esteja falando uma grande... alguma coisa completamente fora dos termos, porque eu não sei o que estão negociando numa mesa né, neste momento. Eu não sei o que está na mesa, o que está nesses acordos, até porque eles são confidenciais. Esses memorandos de entendimento, muitas das vezes, são confidenciais. Né? Eles assinam acordos de confidencialidade e eu estou supondo aqui, eu estou tentando trazer para vocês não só a minha opinião, mas cenários possíveis. E nem no meu pior cenário, que seria vender por uma gestora que talvez não tenha um histórico bom, vender por uma gestora e o time não acompanhar, vender por uma gestora que eu sei que não tem um time de engenharia bom, que não tem um time de jurídico bom, ou que não tem um time que acompanha de perto do lado comercial. Mesmo nesse pior cenário, eu acho que nada em 1, 2 anos mudaria ao ponto da gente assim se desesperar com o portfólio. Tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, está aí no nosso QR Code na tela, para vocês acessarem, para que vocês possam participar da Black Friday hoje com R$7.000 de bônus, não é isso? R$7.000 de bônus para quem assinar até hoje, condições especialíssimas. Espero que vocês tenham gostado da nossa live hoje sobre o HGRU. Espero que vocês tenham curtido aí, muita informação, né? Então, vocês podem ver com o gráfico aí, os gráficos aí novamente, podem ver as informações, mas é um fundo que a gente entende que é, na minha opinião, sendo muito franco com vocês, na minha opinião, é a rota do crescimento da indústria do mercado de fundos imobiliários. Não o HGRU isoladamente, mas uma tese mais híbrida, uma tese mais versátil, uma tese mais flexível de compra e aquisições de imóveis. Eu acho que essa é uma tendência natural. Os fundos, quanto mais hibridez eles tiverem, quanto mais capacidade de ter ativos de praças diferentes, de tamanhos diferentes e de contextos, ciclos imobiliários e econômicos diferentes, isso ajuda bastante, na minha opinião, se consolidar nas prateleiras das gestoras e, por consequentemente, nas carteiras dos investidores. Tá bom? É isso. Chegamos aqui 7h30, a ideia era fazer até 7h30 mesmo, esses 30 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa live. No mais, um grande abraço, muito obrigado. E, Cláudio, obrigado aí pelo suporte que você deu, tá bom? E até a próxima, pessoal. Boa semana para vocês aí. Valeu, tchau, tchau.